Porque Deus chamou Moisés no Monte Sinai. Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Por que Deus escolheu o povo de Israel? Hoje eu li Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 6. Embora a parte que li seja curta, a quantidade sobre a qual quero falar é muita. Eu também quero falar sobre a verdade contida de Êxodo 19 a 24. O tempo em que Deus falou as palavras de Êxodo, capítulo 19, versículos 1 a 6, foi no momento em que haviam se passado 3 meses desde que o povo de Israel havia escapado do Egito. Deus fez com que o povo de Israel armasse suas tendas em frente ao Monte Sinai e chamou Moisés para subir ao Monte Sinai. E através de Moisés, Deus falou 2 coisas que ele queria dizer ao povo de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A razão pela qual Deus chamou e estabeleceu o povo de Israel foi para torná-lo sua própria possessão, e para torná-los sacerdotes do reino de Deus. Este foi o propósito pelo qual Deus libertou o povo de Israel da terra do Egito. O método pelo qual Deus tornaria o povo de Israel sua própria possessão era salvar o povo de Israel do pecado através da lei de Deus e do sistema sacrificial do tabernáculo, lavando todos os seus pecados e tornando-os o povo de Deus, tornando-os assim um reino de sacerdotes. Portanto, o povo de Israel tinha que saber isso claramente e restaurar a fé que Deus desejava. Depois que Deus libertou seu povo do Egito para torná-los um reino de sacerdotes para o reino de Deus, ele lhes deu a lei e os 613 mandamentos e os fez construir o tabernáculo. Se eles não creem em Jesus Cristo, que veio como Messias, eles devem se voltar e crer. Jesus, que é a substância das ofertas sacrificiais mencionadas no sistema sacrificial do tabernáculo, lavou todos os pecados de toda a humanidade através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz. Portanto, o povo de Israel, como descendentes de Abraão, deve certamente aceitar a verdade de que o Deus que os tirou do Egito os fez receber a lavagem de todos os seus pecados através dos sacrifícios do tabernáculo, e através disso os tornou o povo de Deus. Naquela época, como o povo de Israel não podia guardar a lei estabelecida por Deus, eles tinham que ter seus pecados removidos, oferecendo ofertas sacrificiais a Deus de acordo com o sistema sacrificial que ele estabeleceu. Essas ofertas sacrificiais do Antigo Testamento eram a sombra de Jesus Cristo, o Salvador que salvou a humanidade de hoje do pecado. O povo de Israel ainda crê que Moisés é o maior profeta entre os profetas. Isso está correto. No entanto, porque não creem em Jesus Cristo como o Messias que os salvou de todos os pecados, eles não reconhecem as palavras do Novo Testamento como a palavra de Deus, e reconhecem apenas as palavras do Antigo Testamento como a palavra de Deus. Mas eles devem crer e nunca esquecer que Jesus não é apenas um profeta maior que Moisés, mas ele é o sumo sacerdote do reino dos céus e o Messias a quem o povo de Israel tem esperado e por quem tem ansiado. Agora eles devem perceber, crendo que a substância das ofertas sacrificiais reveladas no tabernáculo é o Messias. Deus exaltou grandemente Moisés diante do povo de Israel. Por que Deus elevou tão grandemente Moisés? A razão foi para fazer o povo de Israel aceitar e crer que todas as palavras que Deus falou a Moisés eram as palavras de Deus. Em outras palavras, foi para fazê-los crer que todas as palavras que Moisés recebeu de Deus e entregou ao povo de Israel eram de fato as palavras de Deus. Deus chamou Moisés ao Monte Sinai para fazê-lo parecer grande diante do povo de Israel. Essa situação fez com que o povo de Israel temesse tanto a Moisés quanto a Deus, e o povo que viu Moisés falando com Deus passou a crer em Moisés. Deus falava com Moisés como um amigo. Por esta razão, o povo de Israel foi levado a crer firmemente que as palavras que Moisés entregava eram verdadeiramente as palavras de Deus faladas ao povo de Israel. No entanto, porque o povo de Israel considerava Moisés tão grande, eles acabaram cometendo o grande erro de não aceitar Jesus Cristo, o Messias, como seu Salvador em seus corações. No final, o povo de Israel não reconheceu adequadamente o Messias e veio a rejeitar seu amor de salvação. Agora, eles se deparam com a grande tarefa de aceitar Jesus Cristo, o Messias, que é incomparavelmente maior que Moisés, como seu Salvador em seus corações. Deus ordenou ao povo de Israel que construísse o tabernáculo de Deus e oferecesse ofertas sacrificiais. Deus, através de Moisés, deu ao povo de Israel a lei e os mandamentos de Deus, e também lhes disse para construir o tabernáculo. No tabernáculo, Deus mostrou através do sistema sacrificial seu amor cheio de misericórdia, que verdadeiramente removia os pecados do povo de Israel. Deus, através do sistema sacrificial do tabernáculo, lavou os pecados dos descendentes espirituais de Abraão, para que eles não tivessem falta para serem feitos o povo de Deus. Deus deu ao povo de Israel as duas tábuas de pedra nas quais os 10 mandamentos foram gravados. E os 10 mandamentos consistem em 4 mandamentos a serem guardados entre Deus e o homem, e 6 mandamentos a serem guardados entre os humanos. Deus também deu ao povo de Israel, além dos 10 mandamentos, centenas de mandamentos para guardarem suas vidas diárias. A razão pela qual Deus lhes deu tantas leis e mandamentos foi para mostrar nos corações do povo de Israel que somente Deus é o Deus absoluto e perfeito. Para você e para mim, que cremos em Jesus como Salvador, o povo espiritual de Israel, não pode haver outro Deus além de Deus. Antes de o povo de Israel entrar na terra de Canaã, Deus, a fim de lhes ensinar claramente a verdade de que Yahweh, Deus é o único e exclusivo Deus, falou a lei a Moisés no Monte Sinai. E quando eles quebravam os mandamentos de Deus e pecavam, ele os fazia oferecer ofertas sacrificiais no tabernáculo, de acordo com a lei estabelecida por Deus, para que recebessem a remoção de todos os seus pecados. Os israelitas receberam a lei e os mandamentos de Deus. Vejamos Êxodo capítulo 24, versículos 3 a 8. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Quando Deus deu a lei ao povo de Israel através de Moisés, ele a estabeleceu com sangue. Em outras palavras, a lei de Deus era uma lei de vida. Deus falou a lei da vida, e o povo de Israel devia crer em sua palavra. Portanto, Moisés disse ao povo de Israel para trazer o sangue das ofertas sacrificiais para o holocausto e a oferta pacífica. E Deus fez Moisés reunir o povo e ler em voz alta para eles a lei e os mandamentos, que se tornaram a aliança de Deus. E então ele lhes perguntou: vocês viverão cumprindo fielmente tudo o que eu lhes ordenei? Naquele momento, todo o povo de Israel, a uma só voz, prometeu que guardaria tudo. Então eu os protegerei e os farei um reino de sacerdotes, Deus lhes prometeu. E o sangue do holocausto e da oferta pacífica foi aspergido sobre o povo. Isso mostrava que, quando uma pessoa comete pecado, ela deve ser lavada através da oferta sacrificial. Devemos valorizar e aceitar a palavra dita por Deus como a palavra de vida. Quando Moisés tomou o sangue da oferta sacrificial e o aspergiu sobre o povo, dizendo: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Significava que a palavra de Deus era a palavra de vida. E se uma pessoa não pudesse guardá-la, ela deveria impor as mãos sobre a oferta sacrificial para transferir seu pecado, matar a oferta e oferecer o sangue sacrificial a Deus por seu pecado. O que devemos saber é que na lei de Deus há certamente uma punição para os pecados que cometemos, mas há também o sistema sacrificial para a lavagem dos pecados. Portanto, quando nos deparamos com a lei e os mandamentos de Deus, devemos reconhecer e aceitar em nossos corações que dentro deles há um sacrifício que traz a remoção dos pecados. Esta fé é essencial. Se guardarmos a lei de Deus, há bênção. Mas se não a guardarmos, não podemos deixar de ser amaldiçoados. Então devemos crer que devemos sempre lavar nossos pecados com uma oferta sacrificial. Portanto, aquele que pecou tinha que impor as mãos sobre a oferta sacrificial para transferir seus pecados, receber o sangue do sacrifício e oferecê-lo a Deus, para que pela fé pudesse ter seus pecados removidos. Devemos saber e crer que a lei e o sistema sacrificial dados por Deus são a lei da vida pela qual recebemos nova vida de Deus. Portanto, enquanto a lei de Deus ensina as pessoas sobre o pecado, o Evangelho da água e do Espírito é a verdade que mostra a todos nós que Jesus Cristo, através do batismo que ele recebeu de João e do sangue da cruz, removeu todos os nossos pecados e nos salvou de todos os pecados do mundo. Antigamente, quando os patriarcas faziam uma promessa uns com os outros, eles traziam uma oferta sacrificial. Eles traziam uma ovelha, ou uma cabra, ou uma vaca, matavam-na cortando-lhe o pescoço diante deles e faziam uma aliança com o seu sangue. Isso significava: se você não cumprir a promessa feita comigo, você será morto desta maneira. Em outras palavras, a aliança era estabelecida com sangue. Desta mesma forma, Deus também estabeleceu sua lei para nós com sangue. Se você falhasse em guardar as 613 leis e mandamentos, você teria que morrer por esse pecado. Mas Deus disse: através do sistema sacrificial do tabernáculo que eu lhes prometi, ofereçam o sacrifício pela fé e recebam a remoção de seus pecados. Se tomarmos a palavra da lei de Deus levianamente e não a aceitarmos, não poderemos escapar da ira que vem de Deus por causa do pecado. No entanto, se oferecermos a oferta sacrificial como Deus estabeleceu, Deus recebe a oferta sacrificial como o pagamento por nossos pecados e remove todos os nossos pecados. Devemos crer nesta lei da vida e da salvação, que Deus prometeu remover os pecados de todo o povo de Israel, através do sistema sacrificial mencionado no tabernáculo, e receber a remoção dos pecados em nossos corações. Qualquer um que tome a lei de Deus levianamente é excluído do amor misericordioso de Deus. Então devemos crer que a lei e o sistema sacrificial são a verdade da salvação, tão preciosos quanto nossa própria vida. Portanto, Moisés leu a aliança estabelecida por sangue e aspergiu o sangue sobre o povo de Israel, fazendo a promessa por sangue. Portanto, se não guardarmos esta lei estabelecida com sangue entre Deus e nós, devemos saber que somos aqueles que merecem morrer. E por esta razão, é absolutamente necessário que creamos em Jesus Cristo, que é a oferta sacrificial para o holocausto e a oferta pacífica, juntamente com a lei, e recebamos a remoção de todos os nossos pecados. Todos nós devemos saber e crer na verdade de que podemos receber a remoção de todos os nossos pecados ao oferecer a oferta sacrificial de acordo com o sistema sacrificial revelado no tabernáculo. Portanto, Deus está claramente ensinando a remoção dos pecados da humanidade através do fio azul, púrpura e escarlate e do linho fino torcido. Para remover os pecados do pecador, ao impor as mãos sobre a oferta sacrificial, os pecados do pecador eram transferidos para a oferta sacrificial através da imposição de mãos, e essa oferta era entregue à morte, derramando sangue sacrificial. O sangue era aplicado nos chifres do altar de holocaustos, e o sangue restante era derramado no chão. Este sacrifício era a oferta sacrificial que era absolutamente necessária segundo a lei do pecado e da morte. Portanto, devemos aceitar pela fé a remoção prometida dos pecados através da oferta sacrificial que tira os pecados. Deus nos deu a lei da salvação ao dar o sistema sacrificial do tabernáculo, para que pudéssemos crer na palavra de Deus e receber a remoção de todos os pecados. Devemos receber a bênção da remoção dos pecados dada por Deus, aceitando em nossos corações as duas leis que Deus estabeleceu para a humanidade, isto é, a lei e também a lei da salvação. Como podemos ser salvos de todos os nossos próprios pecados? Deus mostrou, através das leis sacrificiais dadas a Moisés, que os israelitas poderiam ser salvos de todos os seus pecados, somente oferecendo sacrifícios de acordo com esta lei, e crendo que seus pecados são removidos através desta lei sacrificial. Se conhecermos e reconhecermos a lei sacrificial estabelecida por Deus, e crermos, Deus aceitará a nossa fé e nos salvará de todos os nossos pecados. Deus já salvou toda a humanidade do pecado, então aqueles que creem recebem a bênção de serem salvos de todos os pecados. Deus nos fez conhecer a ordenança da salvação através das leis sacrificiais estabelecidas pelo Absoluto. Se uma pessoa não conhece nem crê na verdade de que Jesus Cristo, através do batismo que recebeu de João e do sangue da cruz, lavou para sempre os pecados humanos, essa pessoa será destruída. Devemos crer no amor misericordioso de Deus. Deus nos concede a salvação dentro do tabernáculo através das leis sacrificiais, e o método era que os pecados de uma pessoa fossem transferidos para a cabeça da oferta sacrificial pela imposição de mãos. Portanto, devemos crer no Evangelho misericordioso de Deus, que permite que a pessoa que crê nesta verdade seja lavada de todos os pecados. Uma pessoa que não reconhece a lei e as leis sacrificiais diante de Deus nunca pode receber a remoção eterna dos pecados. Mas aquele que crê no Evangelho misericordioso de Deus pode receber a remoção eterna dos pecados. Deus sabia que o homem pecaria, e para remover esses pecados, ordenou que ofertas sacrificiais fossem apresentadas diante dele. Portanto, Deus disse que, quando um pecador oferece uma oferta sacrificial, um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O holocausto que o povo de Israel oferecia a Deus era na forma em que o pecador impunha as mãos sobre a cabeça da oferta sacrificial para transferir seus pecados para a oferta. Recebia seu sangue, aplicava-o nas pontas do altar do holocausto, colocava a carne sobre o altar e a queimava com fogo. Em outras palavras, Deus estava lhes dizendo para oferecerem a oferta sacrificial da salvação, crendo de coração na lei da salvação que ele nos deu. A oferta que Deus desejava não era uma oferta ritualística, mas uma oferta onde a pessoa crê verdadeiramente em seu coração que é alguém que só pode ir para o inferno e transfere seus pecados pela fé para a oferta sacrificial. O Senhor recebeu o batismo de João e derramou seu sangue na cruz para remover nossos pecados. O Senhor determinou remover nossos pecados pelo método do sacrifício, assim como com o holocausto e a oferta pelo pecado no Antigo Testamento. Deus ordenou que aqueles que oferecem o holocausto e a oferta de comunhão pela fé obteriam a salvação de todos os pecados. Esta oferta sacrificial de fé estabelecida por Deus prefigurou o sacrifício da salvação no qual, na era do Novo Testamento, Jesus Cristo veio a esta terra, recebeu o batismo de João, carregou os pecados do mundo e derramou seu sangue na cruz para salvar toda a humanidade do pecado. Ao crer nesta verdade em nossos corações, nos tornamos filhos de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 25 a 26 diz: Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Devemos prestar atenção às palavras ditas no versículo 25 aqui. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Se você construir um altar, não o construa com pedras lavradas, mas construa-o com pedras brutas, tal como são. Devemos abandonar a fé doutrinária. Em Êxodo capítulo 20, versículo 26, está escrito: Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Este é o aviso de Deus para não oferecermos adoração diante dele através de uma fé religiosa feita por homens. Todas as religiões do mundo foram feitas por humanos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Pessoas que não nasceram de novo criaram religiões que afirmam que alguém se torna mais santo passo a passo, desta forma. Deus, sabendo que as pessoas, nascidas como descendentes de Adão, não podiam guardar a lei de Deus por causa do pecado, e por causa desse pecado, não tinham escolha a não ser morrer, estabeleceu as leis sacrificiais do tabernáculo para salvar todas as pessoas dos pecados do mundo. Portanto, devemos aceitar o evangelho misericordioso da remoção dos pecados, a salvação determinada pelo fio azul, púrpura e carmesim e pelo linho fino retorcido mostrados na porta do tabernáculo. Devemos crer verdadeiramente na verdade de que Jesus Cristo veio a esta terra e realizou toda esta obra, como revelado exatamente através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido na porta do tabernáculo, e assim nos salvou do pecado. No entanto, aqueles que têm uma fé religiosa estão tentando todos os dias receber o perdão pelos pecados que cometem. Aqueles que têm tal fé estão tentando receber o perdão orando orações de arrependimento, e no final, estão tentando se tornar justos através da doutrina da santificação. Esta é a vã fé doutrinária criada pelos humanos. O próprio ato de tentar encontrar a Deus através do esforço humano é a própria arrogância, e essa é a realidade do mal criado pelos humanos. Uma pessoa deve reconhecer que é alguém que não pode fazer nada diante de Deus para remover seus próprios pecados. Somos seres que, desde o momento em que nascemos neste mundo, não podemos deixar de cometer pecados pessoais. E por causa disso, estamos sempre cometendo pecados. Não importa o quanto Deus nos diga através da lei para não pecar. Uma pessoa é alguém que não pode deixar de cometer pecados que vão contra a lei. Devemos confessar que somos pecadores diante da lei de Deus. E devemos crer em nossos corações na verdade da salvação, que Deus nos salvou do pecado através da obra de Jesus revelada no fio azul, púrpura e carmesim, e no linho fino retorcido. Não há outro caminho a não ser crer na palavra de Deus, que diz que o Senhor, para salvar a todos nós pecadores dos pecados do mundo, tornou-se a oferta sacrificial e recebeu o batismo, que é o mesmo que a imposição de mãos, e nos salvou dos pecados do mundo, Deus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ao reconhecer a palavra da lei de Deus, nos tornamos pecadores pela fé. E ao crer no Evangelho da água e do Espírito, nos tornamos pessoas que foram salvas do pecado. Esta é a verdadeira fé e verdade de crer em Deus. Portanto, devemos certamente crer de acordo com a lei da remoção dos pecados que nosso Senhor estabeleceu para nos salvar do pecado. O cristianismo não é uma religião mundana, mas a verdade da salvação construída sobre o fundamento da fé em Jesus Cristo, que é revelado no fio azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido. Através da palavra que lemos hoje, devemos entender por que Deus te chamou. Devemos entender o fato de que Deus chamou você e a mim para nos tornar sua própria possessão. Você e eu não podemos nos tornar o povo de Deus por meio de esforço ou zelo humano. Você e eu nos tornamos filhos de Deus ao crer na verdade de que Jesus veio a esta terra para nos salvar da maldição da lei, do castigo do inferno e da destruição. Que ele recebeu o batismo de João, derramou seu sangue sacrificial e, assim, salvou perfeitamente dos seus pecados aqueles que creem. O Filho de Deus, o Messias, veio a esta terra em carne humana, recebeu o batismo, carregou todos os pecados de toda a humanidade de uma só vez e foi para a cruz carregando os pecados do mundo, onde foi pregado e derramou seu sangue para cumprir a lei de Deus de que, o salário do pecado é a morte. Jesus, que veio como Messias, tornou-se um sacrifício em lugar dos seus e dos meus pecados, morreu e ressuscitou da morte, tornando-se assim o Salvador daqueles que verdadeiramente creem em seus corações. Deus diz que ele deu à humanidade a remoção perfeita dos pecados através do fio azul, púrpura e carmesim e do linho fino retorcido. O Senhor nos pergunta: Você crê na minha obra, que eu vim a esta terra, recebi o batismo de João e derramei meu sangue na cruz para remover seus pecados? Diante de Deus, nossa única resposta é sim. Para que possamos obter a salvação, não há outro caminho senão a fé na remoção dos pecados que Deus realizou. Ainda hoje, você e eu, todas as pessoas do mundo e o povo de Israel, devem entender por que Deus teve que chamar Moisés ao Monte Sinai e falar com ele daquela maneira. Deus nos disse para construir um altar de terra de fé. Devemos ser salvos de todos os nossos pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito, que é revelado no fio azul, carmesim e púrpura que Deus nos deu. Qual é o nome de Deus? É Yahweh. Deus é aquele que existe por si mesmo. Então, como esse Deus veio até nós? Ele veio através do batismo e do sangue da cruz. O Senhor veio a esta terra vestido em carne humana, recebeu o batismo de João, carregou todos os pecados da humanidade, foi pregado na cruz e sacrificado por nós. Porque isso é real, e somente crendo nisso podemos ser salvos dos pecados do mundo. Deus nos fala sobre a fé revelada no fio azul, púrpura e carmesim, e no linho fino retorcido usados na porta do pátio do tabernáculo. A verdadeira fé é crer na verdade da remoção dos pecados que Deus nos deu, negando e reconhecendo os próprios pensamentos, porque não temos nada do que nos orgulhar diante de Deus. Devemos conhecer e crer adequadamente no fundamento da fé pela qual cremos em Deus. Deus falou ao povo de Israel sobre este fundamento da fé. E ele fala conosco também. Mesmo agora, você deve conhecer e crer na verdade revelada nas cores da porta do pátio do tabernáculo, que são o fundamento da fé. Se você não conhece este fundamento da fé e está simplesmente indo à igreja, então não há razão para frequentá-la. Devemos crer no Deus verdadeiro. Ele recebeu o batismo para tomar sobre si os nossos pecados e derramou seu sangue na cruz para salvar você e a mim do pecado. O verdadeiro povo espiritual de Israel deve restaurar a lei sacrificial quebrada através do Evangelho da água e do Espírito e receber a salvação do pecado pela fé. Você e eu também devemos conhecer o Evangelho da água e do Espírito, revelado no fio azul, púrpura e carmesim, e reconstruir firmemente o fundamento da fé, da remoção dos pecados. Devemos dar graças a Jesus com fé. Deus enviou Jesus Cristo, que veio com os fios azul, púrpura e carmesim, juntamente com a palavra da verdade, para nos salvar, a nós que não podíamos evitar ir para o inferno de nossos pecados. O Senhor nos salvou do pecado através dos quatro ministérios mostrados nos fios azul, púrpura e carmesim e no linho fino retorcido. E nós damos graças ao Senhor aceitando esta verdade em nossos corações e crendo em seu amor misericordioso. Se conhecermos e crermos adequadamente na razão pela qual Deus chamou Moisés ao Monte Sinai, podemos dizer que estabelecemos adequadamente o fundamento da fé, concernente à verdadeira remissão dos pecados. Você e eu devemos saber e crer por que Deus chamou Moisés no Monte Sinai. Foi para remover os pecados do pecador através da oferta sacrificial e torná-los filhos de Deus. Você encontrará ainda mais do amor misericordioso de Deus através da verdade mostrada na porta do tabernáculo. O que eu espero para você é que você aceite o amor misericordioso de Deus pela fé e se torne o povo de Deus que foi salvo do pecado.